Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Muito bem, mais uma gravação começando, mais um episódio do Imagina Se Pega no Ouvido aí nas ondas do seu streaming para você ouvir a gente falando um pouco sobre as paixões musicais de quem trabalha com música, que é tão apaixonado por música quanto eu, quanto a Gabi. A gente, no papo de hoje, vai conversar com um cara cujo site, assim, eu já repeti isso algumas vezes aqui, né? As pessoas com as quais a gente está falando nessa reta inicial aí do programa são pessoas que a gente acompanha o trabalho, que são referências pra gente, são pessoas que a gente tem o hábito de acessar o que eles escrevem frequentemente. E o site desse cara, na verdade, é o site que tem me dado muitas referências de bandas que eu nem tinha ouvido falar ainda. Eu gosto muito de garimpar novas bandas, de descobrir discos que não necessariamente estão no radar aí do mainstream e tal. E acessando sempre o site dele, acompanhando sempre nas redes sociais, eu tenho sempre lá uma sugestãozinha de uma banda, de um artista que eu não fazia a menor ideia do que se tratava. Opa, peraí, vou colocar isso aqui na listinha para escutar. Tô falando do Igor Miranda. Seja muitíssimo bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
Muito obrigado pelo convite, tô honrado de poder participar aqui. E honrado também saber que você está acompanhando não só as publicações em redes, né, que eu vejo você comentando às vezes, como também as publicações em site, e espero que as indicações tenham dado certo aí.
Porra, sim, sem dúvida. Tenho descoberto umas bandas bem delícia, assim, sabe? Tipo de coisa que... É o tipo de coisa que é foda, né? Porque você acaba não vendo isso com certa frequência lá. Se você... O teu trampo no Weplash, por exemplo, né? As tuas publicações que de alguma forma vão parar no Weplash, elas acabam cobrindo mais até aquelas bandas que são mais conhecidas, né, enfim, e que é o que gera o clique da vez lá e tal, não vou nem julgar o trabalho, né, mas o ponto é que eu acho que no teu site em particular, e aí óbvio, no final pode deixar que a gente deixe o espaço para você fazer o jabá e dizer onde as pessoas te leem e tal. Mas eu acho que no teu site eu consigo ver umas coisas assim, tem um artista de blues, de repente, tem um artista que tem uma pegada talvez um pouco mais soul e tal, enfim, que é um tipo de coisa que em tese acaba não vibrando muito ali na onda do Weplash.
Não, total, e eu fui contratado pelo Weplash para fazer uma coisa, né? Tem uma linha editorial muito bem definida, tem um trabalho que já vem de muito tempo que a gente faz lá, e o meu site é justamente para não fazer igual, né? Para ter conteúdos que não entrariam para o Weplash por qualquer motivo que seja. Não que o Weplash tenha qualquer tipo de restrição, ou outros veículos onde eu trabalho tenham restrição, mas existe uma linha já que já está bem estabelecida, já tem um público formado, e o meu site ele vai na contramão disso aí, porque eu quero formar um público diferente e quero apresentar coisas diferentes. E são coisas que já vêm de muito tempo, desde quando tinha blogs amadores. Eu sempre gostei muito de introduzir bandas, de apresentar bandas. Quando eu estou conversando com amigos meus, eu estou sempre falando, escuta essa banda, eu fico chateado quando os caras não escutam e tudo mais. Então isso é uma coisa até da minha personalidade, eu gosto de estar indicando som para todo mundo. Então legal demais saber que você curte dessa parte aí do trabalho.
Boa. Cara, vamos nessa então? Vamos entrar nas perguntas aí?
Bora.
Vamos lá. O nosso começo aqui das perguntas, na real, eu sei que é mais doído, assim. Eu sempre faço essa introdução porque é quando a gente vai falar dos artistas favoritos, né? Então, assim, a gente teve gente que já cravou mais direto, assim, né? Esse, pá! E teve gente que, putz, não consigo falar um só, consigo falar três, sei lá. Meu, fica à vontade. Vamos começar com artista ou banda internacional favorito.
Eu tenho uma banda, é mais fácil citar uma banda, por exemplo, quando me perguntam um top 3 ou um top 5, eu sempre me enrolo. Mas quando perguntam de uma, eu sempre tenho na ponta da língua, que é o Kiss. Que não foi a primeira banda pela qual eu me apaixonei, vamos assim dizer, até demorei algum tempo para para me tornar fã. Não gostava tanto assim deles no início, mas acabou se tornando a banda com a qual eu mais me relacionei e com a qual eu mais criei relações também, né? Eu acho que se eu não tivesse criado tantas amizades por conta do Kiss, de participar de desde comunidades de Orkut, depois passando para grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, fã-clubes em geral, assim, talvez minha relação com o Kiss seria um pouco mais distante nos dias de hoje. Mas continua sendo uma relação muito forte. Acho que é a única banda que eu posso dizer assim, que eu conheço todas as músicas de todos os discos, de trás para frente e tudo mais. Colocando como banda favorita, seria essa mesmo, seria o Kiss.
Ô, louco, olha só. Essa aí eu não esperava.
Pois é.
Gravado.
E qual que é o teu disco internacional favorito? É um do Kiss também?
Diria que é do Kiss também. Acho que a gente vai entrando numa fase da vida também. Eu não sou um sujeito tão de idade, tão experiente assim. Tenho 28 anos, mas eu escuto som há muito tempo, né? Então, quando a gente vai falar de bandas favoritas, de discos favoritos, começa a puxar um pouco na memória afetiva. E o meu disco favorito eu colocaria como o Alive, também do Kiss, o Kiss Alive, de 75, porque ele é o disco de conforto para mim. Sempre que eu tô sem ideia do que eu vou escutar, sei lá, tô totalmente sem inspiração para colocar alguma coisa para tocar, eu sempre coloco o Kiss Alive e é sempre aquela sensação de voltar a ter 13, 14, 15 anos de idade, sabe? Voltar a ser moleque. Então, até por essa memória e tudo mais, por essa situação nostálgica, né, que se remete aí, eu colocaria o Kiss Alive como meu favorito, porque desperta sensações que outros discos, por mais que eu escute mais hoje em dia, não despertam a mesma sensação que o Kiss Alive para mim.
Boa. Agora vamos ver pro Brasil. Artista ou banda nacional favorito?
Cara, é um pouco difícil porque eu sempre fui escutando tanta banda gringa, né, que a gente acaba se esquecendo de muita coisa, inclusive muita coisa legal que é produzida aqui no Brasil. Mas dos últimos anos pra cá, eu tenho me envolvido com uma banda que eu nem imaginava que iria me envolver, que é o Barão Vermelho. Gosto muito dos discos, especialmente da fase do Frejá, com o Frejá no vocal. Hoje eu colocaria o Barão Vermelho como minha banda nacional favorita.
Pô, só? Acho que... Vou te falar que das entrevistas que a gente fez até agora, pelo menos foi a primeira vez que eles apareceram.
Eu imagino, né? Talvez até dois anos atrás não seria citado por mim também, não.
E assim, apesar do Barão ter grande parte dentro do rock nacional, né? Tipo, ele foi um dos pilares do rock nacional, a gente não pode deixar de colocá-los nessa conta. Mas realmente, a gente entrevistou um monte de gente e ninguém falou do Barão.
Ainda, pois
apesar de terem falado do Cazuza, por exemplo, em algum momento, mas não do Barão.
Verdade.
Sim, porque essa fase que eu gosto mais do Barão, que é a fase com o Frejá, ela é um pouco underground, por mais que ela tenha tido os hits também. Pouca gente que eu converso fala assim, eu parei para escutar esses discos, sabe? E sempre que eu apresento, voltando até para aquele ponto inicial da conversa, sempre que eu apresento esses discos para as pessoas, sugiro para ouvir e tal, inicialmente por uma música, depois falo para ouvir o disco todo, é sempre uma reação de surpresa. Tipo, a galera fala assim, eu não esperava, eu achava que o Barão Vermelho da fase Frejá fossem tipo as baladinhas que o Frejá lançou posteriormente na carreira solo. Mas não tem nada a ver. Lógico, deve ter uma outra baladinha lá, mas é um rock and roll bem mais direto, bem orientado para guitarra, uma influência muito forte de Rolling Stones. Então, é uma coisa que a galera, acho que, sei lá, muita gente não pega para escutar, porque ou tá acostumado com o Barão, com o Cazuza, ou com a carreira solo do Cazuza, ou com a carreira solo do Frejá, e isso acaba ficando meio esquecido. Até para você ter os discos do Barão hoje em dia, versões em CD ou até em vinil, é difícil. É difícil de achar. Então, acho que tudo isso colabora, né?
E teu disco nacional favorito?
Cara, é difícil citar um disco nacional favorito, porque a gente tende sempre... Eu trabalho no rock e estou no rock a vida toda, sempre tendo a pensar no rock, né? Mas eu acho que hoje em dia nem daria para citar um disco de rock como meu favorito nacional. Eu colocaria o Alucinação do Belchior, que eu acho que é o disco que eu mais venho ouvindo, sei lá, há um bom tempo. De música brasileira da forma geral. Tem as pitadinhas de rock ali no meio, mas não dá pra chamar de disco de rock, né?
Não, sem dúvida. Sem dúvida.
Certamente é o meu favorito. É o disco que eu mais venho ouvindo há um bom tempo já.
E qual foi, por falar nessa coisa da memória afetiva, né? Qual que é a tua lembrança do primeiro disco que você comprou? assim, você comprou, na verdade, com o teu dinheiro, né? Você foi lá e pá!
Sim, é, acaba não sendo o próprio dinheiro mesmo assim, porque ainda é dinheiro de pai, mãe, ou dinheiro de, de presente e tal. Mas, assim, eu não tive uma infância, assim, muito, né? Não tinha muita grana, né? Então, não havia esse hábito de se comprar CD original, né? Eu sou da época do CD já, né? Porque eu sou de 93, então eu não peguei essa época do vinil. Então, o CD, no início, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, era um item caro, né? Então, pelo menos onde eu morava, no contexto onde eu estava, a gente comprava CD pirata, né? sem medo de ser feliz. E eu lembro do primeiro CD original que eu comprei e foi justamente com grana de presente. Eu nem sei por que que eu fiz isso. Já gostava de rock, gostava de metal e tudo mais, mas eu ganhei, acho que, R$ 50 de presente do meu padrinho. E era assim, era uma fortuna na época, né? R$ 50 dava um baita de um rolê lá para 2005, por aí. E a primeira coisa que eu fiz foi descer para um shopping que tinha, né? E comprar um CD, uma coletânea do Megadeth, que era CD e DVD. Acho que isso foi uma das coisas que me atraíram, né? Mas eu nem era tão assim com a banda. A coletânea tem até hoje aqui, chama Greatest Hits Back to the Start, que a capa é uma explosão, um teste de bomba atômica. Tem até um nome específico desse evento, mas a capa retrata um teste de bomba atômica que fizeram numa ilha que os Estados Unidos fizeram. E é uma imagem que fica muito vívida assim na minha mente por conta dessa capa e tal, e do tanto que eu escutei esse CD e do quanto eu assisti também o DVD que vinha junto, né? Era uma coletânea que pegava o melhor, vamos assim dizer, né, os clássicos do Megadeth até o ano de 2004, que foi quando a banda voltou, né? Na verdade, acho que nem pega 2004, acho que é a música mais nova, entre aspas, que está presente nessa coletânea, acho que é Prince of Darkness, que é do Risk. Eu acho que nenhuma música dos dois discos seguintes, né, foram representadas nessa coletânea. E eu lembro que eu fui comprar um CD que vinha junto com o DVD de uma banda que eu nem era tão assim. Já tinha internet, não era uma coisa tão acessível, tão fácil de se acessar, assim, de baixar MP3 e tudo mais. Então, não sei muito bem por que que eu fiz isso, né? Não é uma coisa muito comum da minha geração de se comprar CD, né? Mas foi isso que estabeleceu o vínculo, né? O fato de eu ter aquele CD comigo, aquele DVD comigo, me fez me conectar com o Megadeth de uma forma que, até hoje, se falar de metal, talvez seja uma das minhas bandas favoritas, se não a favorita dentro do segmento metal, né? Tirando rock clássico, hard rock e tudo mais. E essa é a lembrança que eu tenho do primeiro CD, CD original, que eu fui lá com a grana e tal, e eu mesmo comprei, por mais que a grana não fosse minha, obviamente. Era um presente, né? Não dá pra dizer que era minha, né?
E show? Qual que é o primeiro show que você tem a lembrança de ter visto na vida?
O primeiro show, caceta, cara. A lembrança que eu tenho mais vívida, né, depois de ter ficado adulto, de ter viajado, né? Os shows que eu vi em Uberlândia, acabei vendo muita coisa, inclusive coisas que nem gostava, né? Mas era o que tinha, né? Porque eu sou de Uberlândia, em Minas, uma cidade que ok, é uma cidade média e tal, mas não é uma coisa tão assim. Não é um celeiro cultural, né? Não é uma coisa que tinha tantos eventos e tal rolando. Eu lembro, posso até citar como um exemplo mais fácil, assim, para poder contar a história relacionada do primeiro show que eu viajei para assistir, né? Um show internacional que eu peguei para assistir fora dos meus domínios, né? Que foi o Mr. Big em São Paulo em 2011. Que foi um baita de um show e acabou sendo uma ocasião especial, porque acho que foi a última turnê que o Pat Thorpe, o baterista, fez por completos antes de ser diagnosticado com Parkinson, e ele teve uma queda muito brusca, muito repentina de performance, né, por conta da doença, né? Eu acho que ele já foi diagnosticado em 2014, 2015, isso já foi anunciado, e aí eles já fizeram a turnê seguinte com outro baterista, e aí já não tinha aquele charme, né, dos quatro originais, né? Então foi uma ocasião assim demais, né? Porque era o primeiro show internacional que eu ia fora de Uberlândia, que a galera que eu fui junto foi tudo numa van, não foi uma coisa tipo de excursão que é comum, né, nessas cidades que não são de capital. Tem sempre um cara que organiza excursão e bota um monte de gente lá aleatoriamente, quem pagou vai. Não, era uma van que uma galera que já todo mundo já se conhecia, decidiu fazer, decidiu ir e tal, essa é uma lembrança muito vívida que eu tenho, sabe? Tipo, sempre quando falam de viajar para ir em show e tal, eu lembro desse show, porque foi o primeiro e foi uma coisa muito especial para mim, né?
E aí, dos shows que você foi vendo posteriormente, assim, qual que é o teu, aquele favorito do coração internacional? É esse mesmo?
É difícil escolher, porque eu fui em poucos, né? Se você comparar com outros caras aí, que provavelmente você conversou com o podcast, eu fui em poucos, porque eu estou muito distante das capitais, né? São uns 500, 600 quilômetros de distância, por exemplo, tanto de BH quanto de São Paulo. Mas eu colocaria o Kiss, né? Não tem jeito, né, cara? Porque aí também envolve uma memória afetiva, envolve estar com amigos e tal. E um show do Kiss que eu fui em São Paulo em 2012, eu colocaria esse aí como o melhor show que eu fui, porque também veio com o pacote completo, né? O Kiss tem aquela coisa do espetáculo, não só da música, mas do visual, da produção de palco, daquelas... Eu tava muito perto do palco e tinha aquelas labaredas gigantes, você sentia o calor, sabe? Era uma coisa impressionante. A iluminação, enfim. Mesmo os shows que eu fui posteriormente, eu acho que o único que se compararia em termos de espetáculo foi o do Roger Waters naquela turnê de 2018, que começou sendo xingado e depois nem tanto assim, né? Que, em termos de espetáculo, eu acho que o único que se compara ao Kiss atualmente, desses que eu vi, né, foi esse show do Roger Waters. E com esse, todo esse lance afetivo também, né, de ter amigos, gente que eu gostava muito, e que, inclusive, de outras cidades que eu vi a primeira vez, conheci a primeira vez naquela ocasião, acho que tudo isso remontou a um show assim que eu coloco como meu favorito de todos os tempos em que eu estive. Não foram muitos, mas esse aí seria o favorito.
E nacional? Show nacional que é inesquecível para você?
Isso é difícil, cara, porque... Nacional eu acabei indo em bastante, tem muita coisa que eu não lembro de ter visto. shows até que foram legais e tal, mas que a memória vai perdendo, né, com o tempo. Eu lembro de ter visto um show que... relacionado, inclusive, ao próprio Barão Vermelho, né? Eu vi um show do Frejá em 2019, que é um dos shows que eu lembro mais facilmente, assim, que foi muito bom, acho que também por conta do ambiente, de estar com amigos, de estar com pessoas que eu gosto, e tudo perfeito, inclusive a questão do som também, né? Não era um show com iluminação, com um palcão e tudo mais, mas o som estava desenhadinho, perfeitinho, acho que eu colocaria esse. Mas assim, deixando claro que eu já não lembro mais de todos os shows nacionais que eu assisti, foi muita coisa, né? Porque essas bandas nacionais acabavam passando bastante por Uberlândia.
Ah, sim, aí já é bem diferente, né?
Sim, sim.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto, assim? Tipo, passou pelo Brasil e falou, putz, marquei bobeira, mosquei, devia ter ido.
Ou até brasileiro mesmo, que você talvez...
Exato.
Sim, não, tem um festival e tem um show que sempre que eu me pego vendo vídeos, eu falo assim, puta, cara, devia ter ido nisso aí. O primeiro é o show que o AC/DC fez aqui no Brasil, se não me engano, em 2009, né? Que foi da turnê do Black Ice. Uhum. Primeiro porque o AC/DC não voltou e muito provavelmente não vai voltar. Vocês não imaginam os caras voltando e fazendo turnê e tal. A própria turnê anterior, né? Do Rocker Bus, que foi posterior à do Black Ice, mas anterior à que deve vir agora, que é a do disco mais atual, Power Up. Ela já foi um pouco tumultuada e ela já teve uma agenda um pouco menor por conta dos problemas que tiveram, primeiro com o Phil Rudd, baterista, e depois com o Brian Johnson, vocalista. Então, já, na última oportunidade que eles tiveram de vir, eles já não vieram. Certamente nessa próxima também, se rolar uma turnê, né, se é que vai rolar uma turnê com divulgação do Power Up, que é o álbum mais recente, acho difícil passar pelo Brasil. Então, até por também esse show no Brasil de 2009 ter tido o Malcolm, né, que foi a última turnê com o Malcolm mesmo na guitarra rítmica, é um show que eu paro e penso assim, eu devia ter ido nisso aí, cara. Mas não fui. Não sei por quê. Acho que eu era muito novo também, né? Novo assim, né? Eu era adolescente e tal. Tava começando a me interessar por ir em shows. Eu lembro de ter tido interesse em esse show. Lembro de amigos que foram e tal. E acabei não indo. E teve um também, esse mais recente, cara, que me bateu assim, entre aspas, o arrependimento, que foi o SWU, eu não sei se foi 2011 ou 2012, que agora eu tô confundindo os anos, mas foi o ano que tocou o Alice in Chains, que teve aquele show épico, que choveu pra caramba e tudo mais. Eu fico vendo os vídeos daquele show e eu falo assim, caramba, cara. Talvez eu até acabe indo em algum show do Alice in Chains posteriormente, mas não vai ter a aura daquele show, parece, uhum, né? Que tá, da chuva caindo e as câmeras da transmissão do Multishow pegando os caras, os marmanjão, todos chorando lá na primeira fila, os caras assim, sem acreditar que estavam vendo o Alice in Chains naquela ocasião. Parecia ter uma energia muito legal ali. E eu lembro que para esse festival eu quase fui. Eu cheguei a me planejar para ir, mas por algum motivo, que quase 10 anos, né, não vou lembrar, acabei não indo e eu vejo os vídeos desse show e, assim, o próprio SW acabou também, né? Então, a própria energia que era transmitida por aquele evento também já não existe mais, né? Virou Lola praticamente, mas aí já é outra vibe, é completamente diferente a pegada, né?
Tem algum show que você tem na cabeça, assim, putz, isso eu queria, esse artista, eu queria ver ao vivo antes de morrer, assim, de qualquer jeito?
É difícil, porque os caras que eu fico pensando assim, na verdade, todos, ou já, alguém já morreu, a banda já não existe mais, ou tá em uma formação paralela, né? Tipo, o Queen eu adoraria ter visto, né? Daria um rim pra ver o Queen no auge, mas hoje em dia talvez eu não veria com o Adam Lambert, nada contra, eu acho que é um show que deve ser muito legal, mas até quando você mora distante das capitais, você fica meio que fazendo conta, você fala assim, pô, eu tenho oportunidade de... É, exatamente, tipo, você calcula pra ir em um ou dois shows desses grandes e tal, internacionais, fora da sua cidade, por ano. Então, é uma coisa que você fica calculando. Então, acho que o CDC também, né? Até porque eu acabei de citar, mas por essa sensação de que parece que talvez a gente nunca mais vai ver os caras aqui no Brasil, eles não vieram tantas vezes quando a banda estava mais nativa e tudo mais, eu colocaria o CDC. Até por um fechamento de ciclo também da própria banda, porque é difícil você pensar nos caras continuando por muito tempo, né?
Sem dúvida. Esse show, em particular, da turnê do Black Eyes, que foi no Morumbi, eu fui.
Conta pra gente como é que foi.
Foi, assim, é a mesma pegada que você tá falando do Kiss. É mais do que um show, assim, saca? Tipo, é uma experiência, assim. Com aquela coisa toda da produção de palco, os canhões, o sino, o solo do Angus dando a volta no palco, sobe numa plataforma, desce na plataforma, passa pelo meio da galera, enfim, isso tudo
assim,
isso tudo é parte de uma, de um, mais até do que só um show, né? Mais até do que só as músicas, na real, é a experiência toda, né? Isso é muito legal, na real. Sim. É isso, assim. Foi inclusive um show que choveu pra caralho no começo, e aí a chuva foi dando uma trégua conforme foi passando. Teve a abertura do Nazi, coitado. Tava chovendo pra cacete, coitado. Eu fiquei até com uma pena, assim, mas... E aí, logo na sequência, entrou o AC/DC, aí a chuva foi dando uma trégua, e no fim não se tornou um elemento que atrapalhou. Muito pelo contrário, até a chuvinha que permaneceu até ajudou a dissipar um pouco do calor, assim. Mas foi um baita show. Esse era um show que eu fazia questão de ver em algum momento na vida. Eles e o Kiss, assim, eu fazia questão de ver em algum momento na vida.
E você chegou a ver o Kiss?
Kiss também vi. Também vi no AMB.
Sim, nem vi no Monsters. Sim.
Ah, você viu no Monsters? Eu vi no AMB.
No Monsters.
O Monsters foi no AMB, não foi, não? Também?
Ah, não, mas eu vi num show que era deles só, especificamente, ali na arena do AMB ali, vi com, era com a abertura do Dr. Sim? Com a abertura do Dr. Sim.
Deve ter sido em 2009 também, deve ter sido perto do show do AC/DC, não?
Acho que foi.
O que eu vi foi em 2012 com o Viper. A abertura é só que diferencia, né, porque a gente acaba nem lembrando direito como é que é o show de abertura desses shows, né?
Pois é, esse do Dr. Sim, eu lembro de abertura, eu lembro de ter chegado meio até em cima, assim, do show. Eu acho que eu perdi as duas primeiras músicas, qualquer coisa assim. Mas foi um puta show também, esse do Kiss. Foi um puta show.
Sim.
É aquela história, né? Aí você vê o pacote, o que você falou do pacote completo. Ele cospe fogo, aí cospe sangue, aí o Paul Stanley passando com, né, com fazendo...
Teleférico lá,
assim,
né?
Mesmo assim, né? Ele ficando de costas e se abraçando todo, fazendo a graça. Enfim.
É demais isso aí, cara. É a sensação de estar assistindo o DVD. Porque é tudo tão, com os movimentos tão ensaiados, assim, sabe? Até as gracinhas que eles fazem com a plateia e tal, a interação de uma música para outra, é tudo igual, mas a gente adora, né?
Pois é, no fim, é o que você está esperando para ver quando você vai lá.
Sim.
Qual que é o... Bom, acho que você já falou, enfim, mas não custa manter a pergunta aqui. Qual que você diria que é o teu gênero musical favorito?
É difícil fugir um pouco do rock nesse sentido. A gente pode colocar dentro das ramificações, né? Eu sou um cara do hard rock, né? Eu sempre escutei mais orientado ao hard rock, por mais que eu tenha essa pegada metal e que, por estar vinculado, especialmente ao Whiplash, né? Acabei me colocando muito nessa seara, mas eu sou um cara do hard rock, também do rock clássico. Acabo vendo essas duas frentes da mesma forma. Lógico que tem umas bandas que são mais exageradas ali no hard rock, mas acabo vendo como uma coisa só. Então eu colocaria isso aí. De gênero, eu colocaria o hard rock e o clássico, né?
Boa. Sem muitos problemas, né? Porque hoje a gente sabe que é meio difícil quando você fala, você gosta de rock, você fala até com a cabeça meio baixa, assim, puta, eu gosto de rock e tal, né?
É até difícil explicar, né? E tem uma coisa do roqueiro tá cada vez mais, né, tiozão, chatão e tudo mais. A gente acaba virando meio que um outsider do outsider. O roqueiro já é outsider.
Sim.
E o roqueiro que não é o roqueiro padrão, tá mais outsider ainda, né? Já fala meio de cabeça baixa, como você disse, mas...
Onde que você costuma ouvir música? Assim, você é aquele cara que já se rendeu definitivamente ao streaming, ou, sei lá, quando você tá trabalhando, ainda vai lá na coleção de CDs, coloca um CD pra rolar no toca-discos?
Não, eu sou 100% digital. Eu sou um cara que fez a transição ao inverso, porque... Eu sempre, lógico, né, desde quando eu tive a possibilidade de lidar com o digital, até antes de se ter as plataformas, quando era ainda download legal, eu sempre fui um cara do digital e eu sempre fiz defesa do digital por conta de toda a praticidade. Hoje em dia, é muito mais digital do que o físico para mim. Quando eu quero pegar o físico, é em aqueles momentos assim, onde eu estou mais relaxado, mais tranquilo, que eu boto ou um CD, ou até um vinil, um LP, eu tenho toca-discos aqui também, para rolar. No dia a dia, é streaming. É muito prático, não só prático, como também permite as descobertas, né? Você não está restrito àquilo que você tem em mãos. Eu gosto muito de colocar playlists aleatórias para rodar e ficar observando qual que é o artista, se eu vou gostar ou não, ou então esses algoritmos, né, especificamente do Spotify, eu não sei como é que são em outras plataformas, mas no Spotify tem aquelas playlists que o próprio Spotify monta de acordo com as coisas que você vai escutando, né, vai indicando outras coisas, seja coisas que, sei lá, você não conhece, seja coisas que você não ouvia há muito tempo, né, tem banda que às vezes cai aqui pra mim, que eu conheço, mas não escutava há muito tempo, e às vezes eu nunca tinha escutado essa banda pelo Spotify. Então, assim, dia a dia é streaming, né, não tem como fugir. O CD ou o LP vai mais pro fim de semana, quando eu, sei lá, quero apreciar o momento, sabe? Mais nessa pegada aí.
Você, então, ainda costuma comprar disco?
Sim, sim.
Mas... porque tem uma galera que é colecionador, né? Que tipo, eu quero comprar o disco original, prensado em 1982 e... Né, com a capa, contra a capa, com um fold dentro, né, com a letra das músicas. Lembra quando o disco tinha a letra das músicas? Tinha letra.
Sim, eu conheço muita gente que é desse jeito. Foi lançado o Senjutsu, né, o novo álbum do Iron Maiden, e eu tenho um grupo lá de amigos e tal, que a gente fica conversando sobre som. Teve um dos caras que escutou o Senjutsu tem uma semana. O disco foi lançado há mais de um mês, porque ele estava esperando o disco de vinil chegar do exterior, porque nem é lançado no Brasil isso, né? E aí todo mundo já estava falando do disco há um bom tempo e tal. O grupo foi tomado pelas discussões relacionadas ao disco por um bom tempo, e esse cara só aparecia para falar: ah, eu ainda não escutei, estou esperando o vinil chegar. Tá, tipo, cada um consome a música da forma como quiser e tal, se quiser ter essas abdicações de só escutar quando tiver o físico em mãos. Tudo bem, não tem problema, mas eu não daria conta, pelo amor de Deus, porque isso é uma abdicação muito grande para mim, né? Eu acho que música é música, né? Eu acho que quando você tem um físico, rende um momento diferente, uma experiência diferente, tem uma atenção diferenciada e tal, e tem até a qualidade de som também que muda, né? Mas eu acho que abdicar do streaming para ficar só no físico, eu acho que é não usar a ferramenta da forma correta, sabe? Conheço gente que é assim, e tudo bem, cada um faz do jeito que acha melhor, mas, sei lá, não faz muito sentido para mim. E é justamente esse tipo de galera que é colecionadora, que está mais nesse meio e que faz muita questão, é justamente essa galera que mais julga os outros, né? Quem às vezes quer só o streaming ou quem faz híbrido, como eu faço. Eu nem me considero colecionador porque eu não tenho tanta coisa aqui. Eu tenho uma estantezinha modesta aqui e tal. Eu compro realmente só aqueles discos que eu acho que... Eu, por exemplo, eu não fecho coleção de uma banda. Eu compro só aqueles itens que eu gosto. Mesmo do Kiss, eu não tenho todos os CDs do Kiss aqui. Me ofereceram o Music from the Elder aqui. Eu falei, pô, não vou comprar. Eu vou escutar uma vez e vai ficar guardado, sabe? Eu até gosto. De vez em quando eu pego para escutar o The Elder digital aqui. Mas não é um disco que eu gastaria grana para ter, sabe? E tem esses importados todos que a galera faz e quer comprar, sei lá, 5 versões do mesmo disco. Tudo bem, cada um faz o que quiser, mas não é pra mim, pelo amor de Deus, não é pra mim.
Você, então, não é aquele cara que aderiu de vez ao vinil, né? Porque no fim das contas... Aderiu ou voltou, né? Porque no fim das contas, o vinil, nos últimos anos, a explosão que teve, o boom que teve, né? De gente comprando... vinil, as fábricas voltando a produzir e uma galera voltando a comprar quase com a mesma frequência que comprava lá nos anos 80, qualquer coisa assim, é um absurdo. Você não chegou a se render a isso.
Não, eu acho que para começar você tem que ter grana para fazer isso aí, porque primeiro você tem que gastar investir uma boa grana num bom sistema de som, porque senão você vai escutar chiado, né? Então não vale a pena. Você tem que ter uma boa grana para investir no seu equipamento, depois você tem que ter uma boa grana para investir nos próprios discos, que deram uma superfaturada tremenda por conta desse hype, o que é natural, né? Porque a demanda aumentou consideravelmente. Então, e além de tudo, você tem que ter tempo, né? Quando você vai escutar um disco de vinil, você tem que ficar meio que dedicado a ele, né? Não é uma coisa que você bota para tocar e vai fazer qualquer outra coisa, porque daqui a pouco você tem que voltar lá e mudar o lado. Então, sabe, não é uma coisa muito prática. Lógico. Cada um tem sua forma de consumir música, eu deixo sempre muito claro. Mas, para mim, não funciona muito, né? Para mim, na maior parte do tempo, eu tô sendo muito dinâmico na forma de consumir música. Então, eu tenho aqui alguns LPs, não é muita coisa. Tem um sistema de som aqui, tá? Um toca-discos que era do meu pai, não é dos melhores. Quando eu tô afim, eu vou lá, pego o vinil, limpo, e depois boto para tocar e tudo mais. Paro naquele momento, eu fico lá curtindo a capa, curtindo os detalhes do encarte e tudo mais, mas é um momento raro, então não tem por que eu ficar investindo muito nisso se eu mesmo não vou ter tempo para apreciar isso. Mas primordial de tudo, eu não vou ter grana para fazer isso, eu vou começar e vou parar no meio, então eu prefiro ficar da forma mais econômica aqui para mim.
O que, que a música como um todo significa na tua vida?
Cara, é basicamente tudo, né? De certa forma. Eu tava até refletindo sobre isso numa outra ocasião, que eu não foi uma entrevista, mas foi uma entrevista para um trabalho acadêmico e tal. Eu não sei se eu deixei o cara meio impressionado, não sei se eu vou deixar vocês impressionados também, mas sem música eu talvez seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Teria amigos diferentes, estaria num lugar diferente, estaria trabalhando com outra coisa. Isso é óbvio, né? Porque eu entrei pro curso de jornalismo querendo trabalhar com isso, era meu objetivo desde o início. Teria amigos, só a família que não ia mudar. De resto, ia ser tudo diferente na minha vida. E é complicado pensar nisso, né? Porque é como se abrisse um buraco negro, uma realidade paralela, onde você fica pensando, pô, mas e se, né? Mas é isso, cara, a música é tudo pra mim, ela direciona todas as minhas ações, ela formou minha personalidade, não só a música, mas tudo que tá relacionado à música, né, porque quando você tá escutando um som e tal, descobrindo uma banda, você acaba descobrindo muita coisa relacionada ao contexto histórico daquela época, o que aquela letra tá querendo dizer, você acaba se aprofundando em assuntos que talvez você nunca descobriria, nunca passaria pela sua vida se você não tivesse escutado aquele som. Então... é basicamente isso, a música é a minha vida, de certa forma, ela resume quem eu sou, eu me tornei essa pessoa hoje por conta do som.
Boa. Vamos agora, para a gente encerrar, fazer aquele bate-bola. De novo, a gente faz uma associação aqui, te falamos uma palavra e, meu, aí, sei lá, um artista que te lembra essa palavra,
uma
ou
música,
uma música, um disco, o que vier na tua cabeça. tá?
Beleza. Vamos tentar, né?
Vamos lá, vamos lá. Manhã.
Puta, cara. Acho que Beatles. Here Comes the Sun.
Ah, eu respondi a mesma coisa.
Pois é, é uma música que não só pela referência ao sol, né, está chegando o sol, mas também a forma como ela é composta, os arranjos e tal, aquela coisa aconchegante, é bem manhã, né?
É, lembra bastante dia, renascer, aurora, assim, uma coisa.
Sim.
Prazer.
Pode ser banda, música, disco, tanto faz, né?
O que você quiser, o que você quiser, o que vier na tua cabeça.
Ah, cara. Acaba sendo Kiss, né? Que é aquele lance que eu te expliquei anteriormente da música de conforto, né? Quando eu quero sentir aquela energia boa e tal, eu boto Kiss Alive e volto a ter 14 anos de idade. Então,
é imensidão.
Aí. Imensidão? Cara, pegando por referência a experiência que eu tive de show, né? Quando eu boto o Animals pra tocar do Pink Floyd, eu tenho essa sensação de imenso, assim, porque eu lembro de estar no show e de já estar no meio de uma multidão e aquelas animações do telão, aquele som gigantesco e tal e tudo, e meio que me tomando, sabe? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é o disco Animals do Pink Floyd.
Guerra.
Aí eu vou ter que voltar ao que eu tava escutando antes de abrir aqui, né? Tava escutando o Territory de Sepultura, então a primeira referência que vem é essa.
Medo. Aí.
Nossa, aí é difícil, né? É porque a gente acaba fazendo as conexões com as letras, né, também, né, automaticamente. A primeira coisa que me veio foi Fear of the Dark, do Iron Maiden, mas não é uma música que expressa muito isso, não.
E quando a gente tá falando de morte?
Morte? Cara, é uma referência até contemporânea. Quando fala de morte, o primeiro disco assim, que me vem à cabeça, o primeiro som que me vem à cabeça é o Ordinary Man, do Ozzy. Que soa como aquele disco que ele fez pra ser a despedida dele. E não vai ser, né? Porque tá gravando outro. Pois mas é. Especificamente a música Ordinary Man, né? Que é a baladinha lá que o Elton John participa, tem solo do Slash. É um reflexo da vida do cara e que, sim, tá preparado pra morrer, sabe? Me passa muito essa energia quando eu escuto.
Boa. Saudade.
Saudade. Cara, vou pegar alguma coisa que vem de referência à adolescência, né? Que é aquele período onde as coisas são muito mais fáceis, né? Tudo muito mais simples, né? Me lembra de uma banda que escutava muito na adolescência e hoje não escuto muito, que é o Red Hot Chili Peppers. Naturalmente me distanciei, porque né, fui descobrindo outras coisas e tal. Foi uma das primeiras bandas que eu gostei de fato, assim, assim nossa, eu curto isso aqui. E acho que bate essa sensação aí, por lembrar de tempos onde a sensação é de que a gente era mais feliz, né, quando a gente era mais moleque, né.
Amizade.
Acaba sendo Kiss de novo, né, porque tem muitos amigos que eu fiz por conta do Kiss, sejam locais, sejam em outras cidades e tal, que eu mantenho contato virtualmente. Me vem a lembrança do show. Vem a lembrança do show do AMB em 2012, que eu lembro que a galera toda tava lá. Não vem nem uma lembrança de uma música, vem a lembrança daquele ambiente, sabe? Mas relacionado a Kiss.
Aí você falou um pouco da coisa da saudade, você focou na adolescência. Vou então mais atrás ainda, infância.
Infância. Aí entra a parte divertida. Sempre que falo de infância relacionada à música, me vem os meus artistas favoritos daquela época, que eram Chitãozinho e Chororó. Tipo, ninguém acredita que eu falo isso. Acho que era o primeiro sinal de que eu ia curtir essas paradas, porque eu acho que eles são os maiores rockstars do sertanejo, né? Então, quando falo de infância relacionada à música e tal, sempre vem essa memória. Uma coisa que eu quase não comento, mas tem músicos sertanejos na minha família, né? Meu avô era músico conhecido assim, no cenário que hoje é chamado de brega, né? Chama Márcio França. O meu tio-avô, que faleceu recentemente, o Ronaldo Adriano, ele é o compositor da música dos Normais, que ela foi tocada, acho que pelo trio Parada Dura, né? Você é doida demais!
Olha só!
E minha tia também é cantora sertaneja, então acaba que a infância, quando eu pego para lembrar de música, Não era uma coisa que eu pegava para escutar, né? Era uma coisa que muito mais rolava, né? No som da minha mãe, da minha tia, da família e tal. Mas sempre vivi em sertanejo, mais especificamente Titãozinho Chororó, porque eu não lembro, mas diz minha mãe que eu era fanático a ponto de querer imitar os visuais, os cabelos e tudo mais.
que barato!
É totalmente inimaginável isso aí.
Magia.
Magia, cara. Tem que ir de novo. Nossa, eu preciso, né, renovar meu leque de referências, né? E vem pro Psycho Circus também, porque todo aquele espectro, né, não chega a ser tão magia, assim, né? Tem aquela coisa do circo, do Kiss, mas acaba sendo a primeira referência que me vem à mente. Me lembro o clipe de Psycho Circus, me lembro o game que eles lançaram na época, né, que eu fui mesmo jeito depois de alguns anos de baixar pirata e tudo mais. Tinha um gamezinho todo bugadinho lá, mas era até legal para os padrões da época, né? Então me vem tudo isso aí.
Alegria.
Alegria. Tem muita coisa, né, cara? Mas sempre que eu pego para escutar o Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 2, né, com Whole Lotta Love e todas aquelas músicas lá, me vem essa sensação de alegria.
Boa. Amor.
Amor. Amor me lembra minha esposa, que me lembra Aerosmith, que eu acho que não sei se é a banda favorita dela, não é a minha favorita, mas é a banda que a gente tem mais em comum e a gente já, inclusive, viajou para assistir show do Aerosmith juntos, né? Então me vem Aerosmith. Não, nenhuma música em específico, não.
Aí a gente tem um exercício aqui que a gente faz, eu e a Gabi, que é assim, é uma coisa de a gente ter associação muito da sensação de cores com as músicas, sabe? E aí a gente separou três aqui para a gente ver o que que vem.
Caramba, é quase uma sessão de psicólogo. Tô curtindo.
É, total, total. Azul.
Azul. Não faço a menor ideia, mas me veio Queen em mente. Me veio Don't Stop Me Now. Não sei por quê.
Boa. Boa, boa. Amarelo.
Amarelo. Me vem Rolling Stones. Não sei. Não tá tendo nada a ver, né, cara? Impressionante, mas.
Mas tem aí, tem alguma coisa aí.
Me veio Wild Horses, aquela pegadinha country e tal.
Boa. Cinza.
Cinza. Bem metálica também, não sei, nenhuma ideia. Sad But True, tem aquela coisa meio. É obscuro, mas nem tanto, né? Não chega a ser preto.
Pesado, né?
Oi?
É, não deixa, pode crer. E aí, uma última associação aqui, que é um assunto bastante em voga nos dias de hoje, política.
Tipo, o que vem primeiro em mente em termos de som quando se fala de política?
Exatamente.
Acaba sendo o já mencionado Pink Floyd, ao mesmo tempo que vem Rage Against the Machine também, que eu tive a oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa com o Tom Morello tem, sei lá, uma semana e meia, por aí, e eu tive a oportunidade de fazer só uma pergunta, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer outra pergunta, eu ia. É uma daquelas perguntas contemplativas, né? Que ele vai acabar falando pra cacete e não vai responder a pergunta. Tipo, você esperava que depois de quase 30 anos o disco de estreia do Rage Against the Machine ainda soaria tão atual? É bizarro o quanto muitas daquelas coisas descritas daquele álbum ainda acontecem e até em sociedades fora dos Estados Unidos, que é onde eles estavam pensando, né? Muita coisa que está descrita ali, né? Acontece com a gente hoje em dia e acaba envolvendo política como uma ramificação da sociedade, mas
Sim.
sociedade como um todo está descrita muito bem ali naquele álbum. Você vê que a primeira referência que eu tive, mais relacionada à nossa conversa, foi Pink Floyd, mas acabou que a segunda eu achei que cabia mais do que a primeira.
Sem dúvida. Cara, queria te agradecer imensamente por esse papo. É muito legal a conversa, muito legal saber um pouco mais do teu universo de referências. Queria muito te pedir agora para você fazer o teu jabá, assim, né? Onde as pessoas te encontram, onde elas leem, o Igor, enfim.
Antes de tudo, né, obrigado a vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Sempre que me chamarem para falar de música, em qualquer ocasião, eu vou topar, eu vou falar, porque, como eu disse anteriormente, isso aí é minha vida, né? Então, natural para mim, e fico felizaço de estar participando aqui, valeu mesmo. Momento jabá, né? Vocês me acompanham em uma cacetada de lugares, deixa eu tentar listar. Tem o meu site, igormiranda.com.br, que inclusive tem esse nome de... Sempre que eu tenho a oportunidade para explicar, eu gosto de explicar. Esse site foi criado com esse nome não porque eu gosto do meu nome, viu? É um site que eu criei inicialmente como portfólio, mas começou a virar essa coisa editorial e hoje em dia, né, uma parte do meu trabalho está ali, igormiranda.com.br. Nas redes, vocês conseguem me encontrar pelo arroba Igor Miranda site, tanto Twitter, Instagram, Facebook, em breve TikTok, não, tô brincando. Não, talvez seja sério, mas enfim.
Bora fazer dancinha, tem tudo a ver com música.
Bora, eu vou fazer dancinha com os dedinhos aqui, né, porque eu não posso nem aparecer fazendo dancinha, pelo amor de Deus. Dá para acompanhar também meu trampo pelo Whiplash, né, tanto o site quanto redes sociais também, algumas coisas também são produzidas por mim nas redes, mas basicamente whiplash.net e a revista e site Guitar Load, né, onde eu tenho um trabalho mais direcionado para o segmento da guitarra, guitarload.com.br, tem lá tanto o portal de notícias quanto a revista online que a gente produz. Inclusive saiu a edição 117, é um projeto que já tem 117 edições, eu sempre fico muito impressionado quando eu percebo esse número. Não faz tanto tempo assim que eu entrei, mas é um projeto de longa data, sempre muito feliz de participar de projetos consolidados como o Whiplash, que existe desde a década de 90, e a Guitar Road, que já tem mais de 10 anos no mercado, que é cada vez mais escasso, que é o mercado de instrumentos musicais. Então é isso, né? Tem uma cacetada de coisas aí, espero que todo mundo acompanhe tudo. Não, eu sei que vocês não vão conseguir, mas se qualquer coisa, vai no igormiranda.com.br, que ali pelo menos tem a curadoria legal do conteúdo que eu produzo.
Boa, bicho, brigadão pelo papo.
Obrigada, Igor.
E até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado, valeu mesmo.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!